de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo do Escola Brasil.
Hoje, sexta-feira, 11 de maio, queremos mandar um abraço bem apertado para todas as mães brasileiras.
Afinal, domingo é dia delas.
Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida com grande devoção.
Ah, eu vou aproveitar então e mandar um beijo muito gostoso, muito carinhoso pra Dona Maria lá em Araxá, Minas Gerais, minha mãe.
Isso, Dona Maria, ela tá sempre falando da senhora aqui, lembra o tempo todo. E eu vou mandar um beijo pra minha mãe, Dona Veleda, que ainda bem, mora aqui pertinho de mim.
Olha, mãe, não é só aquela que colocou a gente no mundo não, viu gente? É a pessoa que cria, né?
É verdade.
Pode ser a avó, a tia, a mãe adotiva. Então aproveita, né? E dá um beijo bem especial nela neste domingo.
E no domingo também se comemora outra data tão importante quanto o Dia das Mães.
Dia 13 de maio, cativeiro acabou e os escravos gritavam. Liberdade, Senhor.
É a abolição da escravatura. Foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea.
É, mas ela não fez isso só porque era boazinha, não. Ela libertou os escravos por causa da pressão de outros países que já não tinham mais escravos.
O problema, Cadu, é que a Lei Áurea libertou, mas não deu condições assim para que os ex-escravos se integrassem na sociedade, né? Por muito tempo eles foram marginalizados, ficaram sem trabalho, sem moradia.
É verdade. Tanto é que para muitos negros a data mais importante não é essa da assinatura da carta, né, da abolição, mas quando sim o Zumbi dos Palmares foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695. O Zumbi lutou pela liberdade dos escravos e Palmares foi o maior quilombo do Brasil.
E essa dificuldade de integração dos negros se reflete até hoje na sociedade. A maioria deles é pobre e ainda sofre com preconceito.
Por isso, no programa de hoje, vamos conhecer o trabalho de um pessoal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Uma moçada que busca resgatar e valorizar a cultura negra é o projeto Os Caminhos do Jongo.
E o Matuto vem aí com uma verdadeira aula de astronomia. O que você faria se um dia a Terra parasse de girar? Já imaginou?
Nem eu, mas o Matuto já.
E hoje vamos ouvir ainda a história do Miguelinho, um menino que vivia no Mutum, um cantinho bem no sertão de Minas Gerais.
Então continue ligado que a gente volta já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Atenção, mamãe. As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada, mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Ô, Sandra, outro dia a Karen, nossa colega aqui do Escola Brasil, ela me disse que tinha ido a João Pessoa, na Paraíba, e que não encontrou mais o forró nos locais que ela frequentava antes. E olha que forró é um ritmo tradicional em todo o Nordeste, hein?
É verdade. Dizem que isso aí é a globalização, né, da cultura. Quando as pessoas aprendem a gostar mais das coisas de fora e se esquecem do regional.
Ah, mas tem gente que trabalha pra mudar isso, quer ver? Alô, Délcio Bernardo, é um prazer conversar com você. Conta essa história pra nós.
É isso aí, Cadu. Prazer é todo meu. É aqui em Angra dos Reis também. Aconteceu um pouco isso, né? Nós tínhamos uma dança aqui, que é o jongo, uma dança que vem do continente africano, que era uma dança muito, muito feita aqui nas comunidades rurais, principalmente negras, e que essa dança estava se perdendo.
Muito bem, agora deixa eu explicar pro pessoal aqui. O Délcio é do Movimento Negro da cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele coordena o projeto Caminhos do Jongo e ajudou a resgatar essa dança.
Ô Délcio, eu tô curiosa, hein? Afinal, o que é o jongo?
é uma dança de roda. A dança utiliza os tambores de percussão. Ele tem um solista, então esse solista abre o canto e os demais fazem coro.
Nossa, que legal. Então vamos ouvir um trecho aí de uma música de jongo?
Bana com lenço, bana com lenço. Bana com lenço, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana. Yeah! Bana com lenço, bana com lenço.
E aí a dança do jongo dança homens e mulheres em círculo. Em alguns lugares dança casal, em outras regiões dança-se individualmente. O homem dança uma espécie de um reggae e as mulheres giram, fazendo com que a saia forme um leque.
Delcio, e essa redescoberta do jongo ajudou a comunidade a se valorizar mais?
É, a gente começou a perceber que a nossa cultura é muito importante e tão bonita quanto as outras.
Ô Delcio, vocês venceram o prêmio Cultura Viva de 2006 do Ministério da Cultura na categoria Manifestação Cultural. O que, que ele significou para vocês?
Esse prêmio serve como exemplo para a gente ver que é possível preservar a nossa manifestação cultural, é possível ensinar nossas crianças a valorizar o que é nosso. Então, acho que esse prêmio ele veio coroar esse trabalho não só do Grupo Django, mas como de todo o Grupo de Cultura Popular do Brasil, que são fantásticos.
Delcio, parabéns, viu? E obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Sandra, eu que agradeço a vocês pela oportunidade e mando um grande axé para todo mundo.
Axé! E você que realiza um trabalho como o do Delcio aí, de resgate das tradições da sua terra, fique atento. As inscrições para a segunda edição do Prêmio Cultura Viva já estão abertas.
Podem concorrer ao prêmio escolas públicas do ensino médio, fundações, grupos de pessoas que trabalham com a cultura regional e até mesmo departamentos de prefeituras, estados ou do governo federal.
Para saber mais sobre o prêmio e como fazer para se inscrever, ligue para São Paulo, anota aí o telefone do escritório responsável pelo prêmio. 11, que é o código de área, 3901-3815. 11, que é o código de área, 3901-3815.
E quem tem acesso à internet e quiser, pode consultar o site www.premioculturaviva.org.br. Então, vou repetir, www, é fácil, né? Você viu? É Prêmio Cultura Viva, tudo junto, sem acento, lógico, não tem, .org.br, tá? www.premioculturaviva.org.br. Agora, atenção, porque as inscrições terminam dia 25 de maio.
Toque musical.
Ah, e que tal ouvir um pouco mais daquela música do jongo, hein, que tocou agora há pouco?
Quem canta é o Grupo Cultural Jongo da Serrinha, uma associação criada no ano de 2000 com o objetivo de preservar a dança do jongo no Brasil.
Esse pessoal é da comunidade da Serrinha, no bairro Madureira, no Rio de Janeiro. Além da preocupação com a dança, eles também desenvolvem um trabalho de educação e capacitação de crianças e adolescentes.
Bana com lenço, bana com lenço. Bana com lenço, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana. Yeah! Bana com lenço, bana com lenço. Bana com lenço, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana com lenço. Yeah! Bana com lenço, bana com lenço. Bana com lenço, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana com lenço.
Você ouviu a música Bana com Lenço, com o grupo Jongo da Serrinha. A composição é da vovó Maria Joana Rezadeira, uma das criadoras da dança do Jongo no Brasil.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Você sabe quem foi Luiz Gama?
Ah, sei sim. Foi um dos grandes líderes da abolição da escravidão no Brasil.
Isso.
Junto com Rui Barbosa, Castro Alves e Joaquim Nabuco. Ele lutou aí pela libertação dos escravos.
O pai dele era branco, vindo de família rica, e a mãe era uma africana, rebelde, que nunca aceitou a escravidão e por isso fugiu. Luiz Gama foi vendido pelo próprio pai como escravo.
Nós encontramos a história dele e de muitos outros heróis negros no livro Gosto de África, Histórias de Lá e Daqui.
Nele, o escritor Joel Rufino dos Santos fala dos mitos, das lendas e das tradições dos negros no Brasil e na África.
São histórias de um tempo que deixou marcas, viu? Tempo de escravidão e de liberdade, de submissão e de força.
E que a gente relembra hoje, já que domingo é aniversário da abolição da escravidão no Brasil.
Fica aí a dica de leitura para quem deseja conhecer um pouco mais as nossas raízes.
O livro Gosto de África é mais uma obra distribuída pelo Ministério da Educação para a rede pública e a sua escola deve ter.
Tudo bem, graças a Deus?
Tudo.
Ô, Matuto, o que você tá fazendo parado aí, hein? Entra logo no estúdio, vai ficar gritando aí do lado de fora?
Eu tô igual a essa moda aí do Raul Seixas.
No dia que a terra parou, no dia que a terra parou.
É, a terra parou e eu parei também.
Você quer deixar de
Mas
gracinha?
É muito,
e
vem, né?
Logo pra cá, Matuto. Mas adoro inventar uma moda, viu?
Brincadeirinha, gente. Não precisa estressar, não. Pronto.
De jeito nenhum.
Jacá temos que jacá cheguemos, né?
Uhum.
Vocês deveriam fazer igual eu, né? Dar assim uma paradinha de vez em quando, viu, gente?
Ah, é? E como é que a gente ia fazer o programa parados aí do lado de fora do estúdio?
Ah, ia ser um peteco danado mesmo,
então,
né?
Então.
Mas eu quis dizer, dar uma paradinha assim pra desestressar, né?
Muito bem.
Ir lá pra fazenda matinha, pescar, ouvir o seu passarinho cantando, relaxar um cadinho.
Você sabe que se você convidar, a gente até que vai, né?
Então, você tá feito o convite,
Oba.
Né? Mas tem que ir cedinho, logo que o sol nascer, daqui a 6 meses.
Daqui a
Como
6 meses? Tá vendo o convite que ele faz, Cadu?
Eu vou
isso
te contar,
isso é porque eu tô estressado, né? Eu preciso relaxar. Então só daqui a 6 meses.
Isso mesmo, ó. Na próxima vez que o sol aparecer.
Pronto. É. Já não tá dizendo coisa com coisa. Não tá dizendo nada com nada.
Cadu, é o seguinte.
Tá, menino.
Presta atenção. Esbarque.
Vai, fala.
É que eu tô pensando aqui comigo o que ia acontecer se a Terra parasse de rodar. Quer dizer, se ela não fizesse mais aquele movimento de rotação que faz você ficar de dia e de noite, né? Deixa eu explicar isso, Simioca.
Deixa, sim, por favor. Como você
mesmo
disse.
Eu senti que você ficou de boca aberta, assim, você não entendeu?
Entendi, sim, esbagar e aí pro povo entender também.
Quando o sol bate aqui no Brasil, é que a esquita de dia pra nós.
Isso.
Mas lá do outro lado, no Japão, tá de noite.
Uhum.
É que a esquita é a banda da terra que não tá tomando sol. A disso, pois, quando mais a terra vai girando, né? Quanto mais a terra vai girando, tudo vai ficando assim ao contrário, né? Lá no Japão, passa a ser dia. E aqui, fica de noite.
Mas o que aconteceria, assim, se a Terra parasse? Agora eu fiquei curiosa também. Conta aí.
Calma, Sandrinha. Minha cara, Sandrinha, é o seguinte. E
eu
andei, assim, navegando aí pelas ondas da internet, sabia?
Tá explicado.
É, mas tá chique demais, Sandrinha. Escuta só o que eu descobri. Vocês gostam de ver o sol nascendo e o sol se pondo?
É muito bonito. Adoro tirar fotografia de nascer do sol, pôr do sol. Quem não gosta, né?
Você gosta, Cador?
Adoro.
Pois é. Se a Terra, assim, parasse, a gente só ia ver o sol nascer e a noite chegar uma vez a cada 6 meses.
Menino!
Nossa.
Exatamente. O dia passaria a ter a duração de 1 ano.
Rapaz!
E não 24 horas como é hoje, né? Metade do ano seria com a luz do sol e a outra metade numa escuridão total.
Que horror! Quer dizer que a gente teria que esperar 6 meses para ver o sol?
Isso mesmo! Na metade da Terra ficaria tudo escuro, né? Assim, por 6 meses. E na outra banda, ficaria tudo bem clarinho. Já pensou?
Credo. Menino.
Ah? É muito tempo, né? Já pensou como é que ia ter que ser? Você queria ver o sol, tinha que viajar da banda escura pra banda clara, ou ao contrário, quero dormir, vou viajar pra banda escura. A nossa vida ia ficar completamente diferente.
Ah, e tem mais aí, né, Gador? Esbarra aqui, ó. De um lado, seria um frio danado, sem sol.
No lado escuro, né?
As águas dos oceanos ficariam congeladas. A terra iria virar-se um mundo gelado, né? Do outro lado, seria o contrário. Um calor infernal, viu?
O sol o tempo todo, né?
É, pra você ter uma ideia, ia ser tão quente, mas tão quente, Cador, que as águas dos oceanos poderiam evaporar tudinho, sabia?
Eita! Ué, como é que as pessoas iam viver?
Bom, se a gente não acabasse virando, assim, torrado, né, por causa do calor, ou picolé por causa do frio, né, provavelmente nós ia morrer de quê? De fome por falta de comida.
Então nós seríamos extintos como foram os dinossauros, por exemplo.
Ah, exatamente, Cador. O mesmo ia acontecer com as plantas e com os animais também.
Quer dizer então, professor Matuto, que se a Terra parasse de girar...
A vida seria impossível, minha cara aluna. Ah. Mas isso são ideias, suposições, né, Cais, que a Terra sempre girou, viu? E tomara que continue girando, né?
Oh, mas tomara mesmo, menino. Até porque assim a gente pode contar com o nosso astro-rei todos os dias, né?
E a vida pode continuar do jeito que ela é.
E pra continuar, é como dizem por aí, né? Cobra que não anda, não engole sapo. E o Matuto aqui está vazando na braquiária. Eu vou preparar as coisas lá na fazenda, Matinho, vou esperar vocês, tá? Mas não precisa ser aqui 6 dias, não.
Ah, agora sim, melhorou o convite. Gostei.
É, aí. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto!
Fique com Deus, hein, viu?
6 meses parado. Esse Matuto conta cada história, menino.
História mesmo é a que a gente vai ouvir depois do intervalo. Então, pessoal, continue com o ouvido coladinho no rádio que a gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Nós vamos ouvir agora a história de um menino de 8 anos que morava na roça. Ele era muito sensível e queria compreender o mundo em volta dele.
Miguelin é um dos personagens criados pelo escritor João Guimarães Rosa no livro Corpo de Baile. Aliás, esse livro reúne várias novelas e uma boa parte delas conta a história do menino Miguelin,
que vivia com a família num lugar chamado Mutum, bem no sertão de Minas Gerais. Miguelin tinha muitos conflitos com o pai, e uma das pessoas que ele mais amava era a mãe.
A história que vamos ouvir hoje é uma adaptação do último capítulo do conjunto de novelas sobre a vida do menino. A narração é do ator Lima Duarte.
Era uma vez.
A mãe do Miguelin sempre chegava no copiar da fazendinha, daquela rocinha que eles moravam, e olhava assim e dizia: ai, oi, o triste recanto, ai, oi, o triste recanto, e o Mutum é um triste recanto. E o Miguelin concordava, pequenininho que ele era, circunstância de 8, 9 anos, era tão triste, tão escuro o Mutum, até que um dia passou por lá um caçador armado em guerra, tilintando de tão armado e musicando, plim, 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 vinha com seu cavalo muito sestroso, vinha vindo, e parou ali, bateu palma e gritou: ô, de casa! E o Miguelin saiu e o homem disse assim: Menino, você me arranja um coité d'água, meu filho, que eu tô com sede. E o Miguelinho, vou buscar sim, senhor. E foi lá pra dentro e foi buscar. E voltou com um coitezinho cheio d'água. E foi estender assim pro homem, que não havera se apiado do cavalo. E foi estender assim e ficou assim e não acertava. E o homem disse, o que é isso, menino? Você é piscego? Vê cá essa água. O menino disse, sim, não sei. Ah, afinal, pegou a água, bebeu e depois disse assim, menino, você... Deixa eu ver, olha aqui quantos números tem aqui. É tanto. E aqui? É tanto. E aqui? Fez uma porção de pergunta. Ele usava óculos, esse homem, e disse assim, bote esse óculos, Miguelinho, bote. O menino botou o óculos e disse, ai, como o Mutum é bonito, quanta coisa linda, como é verde, quantas flores, olha os grãozinhos de areia, as formiguinhas para lá e para cá, a pele da terra ele conseguiu ver. Meu Deus, como o Mutum é bonito. E o homem disse, meu filho, você carece tratar desses olhinhos, você tem uma doença aí, vai chamar seu pai. E Miguelinho foi, chamou o pai, chamou a mãe, os irmãos, e o homem disse, eu preciso levar esse menino para a cidade, que ele está ruim dos olhos. Se você quiser, eu levo, faço o tratamento e arranjo os olhinhos dele para ele enxergar direitinho. E o pai disse, menino, ainda deu um coque nele. Ah, menino, como você foi fazer isso? Não sei, pai. Ninguém, não sei como é que foi. Aí, o homem então vai ajeitar ele que eu levo, se vocês deixarem. Passo aqui depois e levo. E ficou aqueles dois, três dias, enquanto o homem foi e voltava da caçada para levar uma miguelinha, aquela arrumação, aquela coisa toda. Uns fizeram umas capangas de frango recheada, com frango recheado para levar, outros fizeram uns brebotes de coco, uns docinhos de buriti, uma porção de coisinha para o miguelinho comer ou levar para ele. E o caçador veio de volta e perguntou, como é, menino, vamos embora? E o menino disse, vamos sim, senhor, já falei com o pai, ele deixa eu ir. Então arruma tudo, vamos embora. Vem montar na minha garupa e vamos embora. E o Miguelinho foi, juntou todo mundo ali naquele copiar para despedir dele, que ele ia embora tratar dos olhinhos. Aí, na hora de ir embora, o Miguelinho chegou pro caçador e falou, me empresta um pouquinho. E o caçador tirou os óculos e deu para ele. Ele foi e olhou para a mãe dele, muito, profundamente, os olhos da mãe, o nariz, os lábios, olhou bem, devolveu o óculos, foi-se embora. Ao Mutum não voltou nunca mais.
Menina, que história bonita, hein? Quando o Miguelinho colocou os óculos e finalmente pôde ver o rosto da mãe dele.
E com os óculos, ele também pôde ver como o Mutum era bonito.
Guimarães Rosa era mesmo um contador de causos, né, Sandra?
Exatamente, foi um dos grandes escritores brasileiros, com um jeito próprio de escrever.
Ele escreveu romances, novelas, contos. O mais conhecido, que ficou mais famoso, é o livro Grande Sertão Veredas, que foi traduzido para várias línguas.
Bom, e por falar em contos, vamos saber o que os ouvintes nos contam hoje. Depois do intervalo, tem as cartas de quem escreveu para a promoção Tem Esporte na Jogada. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, eu tô com a carta do Jackson de Souza, da Escola Municipal Ernesto Geisel, em Alto Parnaíba, no Maranhão. E na cartinha ele fala: olá, Sandra, Cadu e Matuto, como é que vocês vão? Tudo ótimo? Olha, comigo, com toda a minha família, tá todo mundo bem. Tô participando da promoção, tem esporte na jogada, eu gostaria muito de ganhar esses kits do programa. Eu tô ouvindo vocês falando que tem bola, rede, tem um monte de coisa aqui. Eu estudo nesse colégio na comunidade a 120 km da cidade e a aula de educação física, eu queria era jogar futebol com os meus colegas. Aí precisa de bola, né? Verdade,
com
tá certo.
Com certeza. Um beijo, Jackson.
E fique aguardando que os primeiros nomes sorteados vão ser feitos no dia 7 de junho, o primeiro sorteio, viu?
Olha, gente, não esqueça de avisar aí em que rádio vocês ouvem o Escola Brasil,
isso,
hein?
Isso. Olha o trem passando, tá na hora de ir embora.
Vapor berrou, piuí, piuí. Vapor berrou na Paraíba. Chora eu, chora eu, vovó.
A gente se despede hoje ao ritmo do jongo, essa manifestação cultural, mistura de dança e música trazida para o Brasil pelos negros africanos.
Pois é, no programa de hoje conhecemos o projeto Os Caminhos do Jongo, uma forma de valorizar a cultura brasileira. E foi com esse trabalho que o pessoal de Angra dos Reis ganhou o prêmio Cultura Viva 2006 do Ministério da Cultura.
Professora, professor, se você desenvolve algum projeto que valoriza a cultura da sua região, pode ser por meio da arte, da música, da dança, participe da segunda edição do Prêmio Cultura Viva. Assim, e também conte pra gente.
Anote aí o site do prêmio, gente. www.premioculturaviva.org.br. Repetindo, www.premioculturaviva.org.br.
E que tal trabalhar com seus alunos o tema Abolição da Escravatura? Para você, qual é o melhor dia de se comemorar a liberdade dos escravos?
No dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea?
No dia 20 de novembro, quando morreu o Zumbi dos Palmares? Ou seria um outro dia?
Tá aí, um bom tema para você discutir com seus alunos. Pense nisso.
E escreva pro Escola Brasil. Nosso endereço é Caixa Postal 2490 e o CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Fique ligado que vamos repetir agora no fim do programa. Até segunda.
E bom fim de semana, pessoal. Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.